Setembro Amarelo, um mês dedicado à prevenção do suicídio. Nós vamos conversar com um profissional renomado aqui no município de Jaru, Dr. Pércio Colombo Lima Neto, médico psiquiatra, que vai falar a respeito de um tema muito importante, que é o suicídio. O suicídio pode ser evitado? O que leva a pessoa a cometer suicídio? Afinal de contas, quando o suicídio ele advém de, de problemas relacionados à saúde e quando advém de problemas relacionados à social, à questão do ambiente. Mas quem vai responder é o Dr. Pércio, é uma satisfação. Dr. Pércio, Setembro Amarelo, importância deste mês, desta data.
Olá, Robert, olá a todos que estão nos escutando. É um prazer poder estar aqui levando um pouco mais essa mensagem, né, do Setembro Amarelo. Essa daqui é uma campanha que mobiliza todos nós que trabalhamos na saúde mental. E muito por conta do retirar o estigma, retirar o preconceito, retirar esse medo que as pessoas têm da doença mental e de toda essa coisa que parece que é melhor não ver a doença mental porque ela agride muitas pessoas. A gente vê muitas pessoas que convivem com pessoas que têm problema de saúde mental e eles evitam de tocar no assunto com a pessoa que está doente, muitas vezes por preconceito, por entender como uma fraqueza ou por entender isso daí como algo que possa ser contagioso, como se eu chegar para uma pessoa que está passando por um problema e me aprofundar no problema dela como se ela pudesse passar para outra pessoa. Então tem muito estigma, muito preconceito em volta de todas as doenças mentais. E quando a gente fala em Setembro Amarelo e vem trazer essa mensagem que, olha só, o suicídio existe, ele é um problema importante, ele é evitável, né? E ele mata muito mais do que as principais doenças que a gente está acostumado. Ou seja, tem muito mais pessoas hoje morrendo de suicídio do que por câncer. E a gente vê uma mobilização nacional em torno do câncer, a gente vê uma mobilização em torno dos acidentes de trânsito, do HIV, e tem mais pessoas tirando sua própria vida do que morrendo por esses problemas. E a gente tem que pensar que essas pessoas, elas vêm não só doentes em setembro, elas vêm doentes o ano inteiro. Mas em setembro a gente faz essa mobilização para poder chamar as pessoas e mostrar que realmente isso é um problema, que não é algo que vai melhorar sozinho, que muitas vezes elas precisam procurar ajuda para que a gente consiga de fato ajudá-las.
Quais os transtornos que podem levar ao suicídio? Ou seja, quando o suicídio ele advém de um problema de saúde, doutor?
A gente sabe que pessoas portadoras de doenças crônicas são mais suscetíveis ao suicídio. E aí a gente tem vários problemas que podem causar isso daí. Por exemplo, pessoas que têm tratamentos incuráveis, que eles ficam desesperançosos com a vida, que eles começam a ver falta de perspectiva de melhora. Ou seja, a pessoa ela começa a perder a ideia que no futuro pode ser melhor, né? Então é uma desesperança no futuro. Isso daí é uma depressão, ou seja, a falta de esperança que as coisas podem melhorar leva a uma depressão, e essa depressão pode levar a pessoa a suicídio por falta de perspectiva, por falta de sentir que o seu sofrimento pode ter fim. Ou seja, a pessoa ela começa a sentir que o seu sofrimento pode não ter fim e pode cogitar ou recorrer ao suicídio, e isso daí que a gente tem que chegar e identificar nas pessoas. Olha só, se essa pessoa está começando a ficar sem perspectiva, acenda-se a luz vermelha, vá conversar com essa pessoa, vá levar ela para tratamento, porque sim, ela tem risco.
Bipolaridade, esquizofrenia, transtornos mentais levam ao suicídio?
Eles são os principais causadores do suicídio, né? Eu gosto de falar muito que, para isso, a gente precisa da parte social funcionar também muito bem. Vínculos sociais, vínculos de familiares, né? Então, é aquela coisa que a gente diz, pessoas que frequentam círculos sociais, elas são mais protegidas. Por quê? Porque elas não perdem a esperança, porque elas sabem que no outro dia vai ter alguém que pode se interessar e ajudar elas a aliviar a sua farda, o seu fardo, não é? De aliviar o seu peso que elas carregam. Então isso daí são coisas que a gente tem que pensar, que o paciente, ele não é uma doença que caminha, ele é uma vida, né? E essa vida, ela transcorre apesar do seu sofrimento. Então, ele é uma pessoa que muitas vezes a gente conhece e está do nosso lado, e às vezes a gente não se dá conta, né? E às vezes a gente chega e pergunta, fulano, como é que você está? E ele diz, eu estou bem por educação, e muitas vezes ele não está tão bem assim.
Problemas sociais, problemas econômicos, financeiros, problemas familiares, o workaholic, aquele que trabalha, tudo isso também pode levar ao suicídio?
É, tudo isso daí que levam a estressores sociais, né, pode ser fatores que contribuem muito para a pessoa ficar num estado emocional de esgotamento emocional. E esse esgotamento emocional pode levar ao suicídio, sim. Então, isso daí, muitas vezes, a gente tem que prestar atenção, quando a gente quer ajudar as pessoas que estão próximas da gente, a observar se tem mudança do comportamento, se essa pessoa está agindo diferente. Poxa vida, fulano, você sempre foi feliz, alegre, agora você está mais quieto, mais seco, não é? Então, isso daí, às vezes, muda a gente. Opa, o fulano está mudando o comportamento. Será que é com todo mundo ou será que é só nesse ambiente aqui? Será que alguma coisa está acontecendo lá no íntimo dele? Será que ele tem uma rede de apoio, né? Será que tem... Por exemplo, a gente sabe que o suicídio é muito mais comum em homens de idade avançada. Por quê? Porque muitas vezes os homens, eles são mais autônomos. Isso daí faz com que eles sejam mais solitários. E eles acabam cometendo mais suicídio por falta de amparo social, muitas vezes.
Agora, doutor, um grande desafio é o seguinte, como acender aquela luz de alerta, ou como dizer assim, podemos dizer, virar a chave de quem não aceita que essa chave seja virada, ou seja, aquele famoso puxão de orelha, a tomada de atitude da pessoa que sofre, mas o familiar que de repente tenta demonstrar isso para essa pessoa, fala, olha, você tem que mudar de atitude. Como fazer essa pessoa que de repente está à beira do suicídio tomar uma mudança de vida, uma tomada de atitude diferente?
É, isso é uma coisa muito complexa, porque quando a gente fala em tratamento, muitas vezes a pessoa entende isso como uma fraqueza pessoal, como uma derrota pessoal, e que não é, né? Então, às vezes a gente chegar para a pessoa que a gente vê que não está bem e dizer, vem cá, fulano, está todo mundo preocupado, a gente está vendo que você não está bem, a pessoa às vezes pode entender isso daí mal e levar isso como uma ofensa, né? Então, é muito comum os familiares, às vezes, dizer, olha, a gente vê que essa pessoa está mal, mas a gente não consegue ajudar, porque ele não aceita ajuda. E a ideia dessa campanha, dessa mobilização, desse tamanho que é feito o Setembro Amarelo, com vários profissionais se empenhando, é isso. É poder chegar e mostrar que esse sofrimento que essa pessoa está tendo não é tão incomum, para falar a verdade, é mais comum do que parece, não é? E fazer com que ela possa se identificar com as mensagens, para poder chegar e se espelhar a sua situação naquilo e dizer, olha só, talvez eu não esteja tão bem quanto eu imagino. A gente tem que pensar que o suicídio, ele é, no fundo, uma busca por alívio do sofrimento. A pessoa que chega num ponto final, assim, da sua agonia, do seu desespero, a ponto de pensar em suicídio, no fundo ele quer o alívio. Ele quer simplesmente parar de sofrer. Ele não quer terminar com a própria vida, muitas vezes. Então, esse é o que a gente tem que pensar. Vem cá, como é que a gente pode ajudar essa pessoa a aliviar o seu fardo, aliviar o seu sofrimento? Não é isso daí que a gente tem que pensar, que é a luz de alerta. A gente vê aquela pessoa que está muito ruim, mas ele não aceita. E se a gente toca no assunto, ele fica pior? Ele briga com nós ainda? Poxa vida, não tem problema, a gente precisa falar mesmo assim. Mesmo que ele fique brabo com nós, porque pelo menos alguma coisa ele vai refletir sobre o assunto.
Psiquiatra e psicólogo. Quando é o caso é para o psiquiatra e quando é o caso para o psicólogo?
O psiquiatra e o psicólogo, eles têm... um apoio, né? O objetivo profissional deles é aliviar o sofrimento dos outros. Quando procurar um e quando procurar o outro? Eu acho que não existe muito essa diferença, porque os dois trabalham em conjunto, né? Eu acho que o tratamento psiquiátrico sozinho, ele não faz as pessoas mudarem os seus hábitos de vida, eles só aliviam os sintomas. O tratamento psicológico, ele faz as pessoas levarem uma mudança nos seus hábitos, melhorarem os seus gatilhos, melhorarem os seus estressores, fugirem dos estressores, que muitas vezes eles não conseguem fugir, porque a vida tomou proporções, mas ele demora um pouco para dar o alívio muitas vezes. Então, às vezes, no desespero, um tratamento psiquiátrico, ele tende a ser mais rápido, mas menos duradouro para o futuro. Tem uma coisa assim que, se fizer só um, às vezes não melhora tanto. Se fizer só o outro, demora para melhorar e às vezes essa demora para atingir a melhora pode ser um período que faça a pessoa cometer um ato impulsivo como o suicídio.
Criança comete suicídio?
É, isso daí é uma coisa que a gente tem um preconceito muito grande com a doença mental nas crianças. Criança sim, criança pode cometer suicídio. A doença mental, ela comete qualquer pessoa, em qualquer idade, em qualquer classe social. A gente tem aquela concepção que, às vezes, para a pessoa estar precisando de ajuda, ela deve ter problemas. E, às vezes, a pessoa não tem problemas. E a gente tem essa concepção que criança não tem problema. Então, criança não pode ter doença mental, porque não tem problema. E é uma mentira, porque a doença mental, ela advém... não tem relação com problema. Tem pessoas que muitas vezes chegam para tratamento e dizem, doutor, eu nem sei por que eu estou doente, porque eu não tenho problema nenhum. E eu digo, é por isso que é doença, porque se fosse só problema, resolvi o problema e estava resolvido, não é? Então, criança sim, criança pode acontecer, é muito perigoso, porque muitas vezes os pais entendem o adoecimento do seu filho como uma falha própria dos pais por falta de cuidado, e não é, né? Então, isso daí, muitas vezes, o preconceito ele está dentro do próprio cuidador. A própria família, às vezes, tem uma visão deturpada ou equivocada dos transtornos mentais e pode causar muita dificuldade para a pessoa que sofre chegar a atendimento.
Desafios propostos por redes sociais como o TikTok. É um sinal de atenção aí que o pai deve ter?
É, isso daí é um problema, né? Porque quando a gente fala de redes sociais, de acesso à informação dos nossos filhos, hoje as crianças elas estão expostas a um mundo digital com muita riqueza de informação e que muitas vezes os pais não acompanham o desenvolvimento das tecnologias e eles não dominam as redes sociais. Muitas vezes a gente vê as crianças que pegam o celular e voam na internet e a gente chega e diz, meu Deus, eu não sei fazer metade do que ele faz. Isso daí é um problema porque muitas vezes eles estão tendo acesso a informações que não são adequadas para a idade deles, que eles não têm maturidade para entender o que está sendo proposto para a malícia que muitas vezes acontece no mundo que nós como adultos já conseguimos perceber. Então assim, ó, a informação ela deve ser dada para a pessoa quando ela tem já maturidade o bastante para entender, e as nossas crianças muitas vezes não têm, e eles são muito expostos, não só a risco de cometerem atos impulsivos no TikTok, né? Eu mesmo vi um relato de uma criança que uma vez pegou e tinha um desafio de cheirar um tubo de desodorante e faleceu, porque entupiu o pulmão, né? Então, são coisas assim que muitas vezes essa criança nem era suicídio, ela recebeu aquilo como uma brincadeira. E essa brincadeira, ela acabou se colocando em risco de vida.
Muito bem. Tema suicídio. E eu quero aqui agradecer, sobretudo, as palavras e as orientações do Dr. Pércio Colombo Lima Neto. Onde procurar o Dr. Pércio?
Olha só, eu estou aqui em Jaru, na Unigastro, aqui na Rio Branco, e estou também na Gastroimagem, ali na Avenida Florianópolis. E em Ouro Preto, eu atendo no Hospital São Lucas. Todas as semanas eu estou aqui. Se alguma urgência, alguma coisa, eu sempre recomendo. Assim, às vezes as pessoas me procuram e dizem, olha, a gente está com um problema num irmão, num vizinho, a gente não sabe o que fazer, porque ele não aceita. Dá para vir só o familiar? Dá para vir, a gente conversa, pelo menos uma orientação a pessoa recebe, né? Então, estou à disposição da comunidade aqui, todos que precisarem, sintam-se à vontade.
Muito bem, nem todo sorriso é de alegria e nem todo choro é de tristeza. Setembro Amarelo, conversamos com o Dr. Pércio Colombo Lima Neto, médico psiquiatra. Robert Murakami.